Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Este domingo vamos falar do Metro de Lisboa, da expansão prevista com a construção da linha circular, com algumas consequências também naquilo que vai ficar a ser a linha amarela. Ora, é uma luta que já vem longa, esta luta contra a linha circular do Metro de Lisboa. E naturalmente a consequente amputação da linha amarela ao Campo Grande, uma luta que tem reunido as populações telheiras da zona mais a norte da cidade de Lisboa, como Amajoeiro, Lumiar, Quinta das Conchas, mas também de Odivelas, Louros e todo o eixo até Almalveira, que com a implementação desta decisão, uma decisão meramente política que não é acompanhada pelos pareceres técnicos de quem conhece muito bem toda esta situação, e a todos eles se juntam agentes da Estrela que temem os efeitos nefastos da construção da nova linha. Entre todos, são cerca de 1 milhão de pessoas os habitantes que podem ver as suas vidas afetadas. Por isso, nesta edição de Conversas com Alma, temos connosco o Sr. Engenheiro Fernando Santos, também o Professor Mário Lopes. Ambos agradeço a disponibilidade para esta conversa. Como é preciso, Sr. Engenheiro, 36 anos de serviço no Metro de Lisboa. Entrou ainda antes de abril de 64, quando da altura da grande expansão do metro, teve no início da sua vida profissional formação com os alemães do gabinete da Siemens, e no final da sua carreira estava na direção de estudos e desenvolvimento. Sr. Engenheiro, um dos pecados de todo este processo é que nunca houve um momento de discussão pública desta obra. Aliás, corrijo, houve um, na ordem dos engenheiros, infelizmente não ligaram nenhuma às conclusões que dali saíram.
Muito bom dia. Pois, infelizmente, confirmo, este processo não tem sido caracterizado por uma participação pública, como prevêem as regras da União Europeia e da nossa Constituição. Não há, de facto, embora se façam estudos de impacto ambiental e consultas públicas, depois os pareceres são registados no relatório como desfavoráveis, mas a informação que é posta a seguir no RECAP, portanto no relatório de conformidade ambiental, o parecer que é posto é que está fora do âmbito. E, portanto, assim é difícil que os projetos sejam corrigidos com a participação pública, como prevê a Constituição.
E no seu entender, este tipo de expansão, pelo menos como está prevista, é nociva por que razões?
Sim, pelas mesmas razões que eu deixei quando saí do Metropolitano. Portanto, eu reformei-me em 2010. Nessa altura já havia o mapa 2009 de expansão do metro, em que inclui a linha circular e outras particularidades que se podem classificar como erros de projeto. Como seja, por exemplo, querer construir estações de metro, por exemplo, na interseção entre o Arieiro e Roma, queriam lá pôr uma estação. Portanto, o mapa de 2009 que previa a expansão do metro contém, entre os erros que contém de facto a linha circular, que desobedece aos princípios do PROTAMO, portanto o Plano Regional de Organização do Território, desobedece ao princípio da área metropolitana, uma vez que restringe a linha circular praticamente ao centro da cidade. com pouca amplitude, portanto não se compara com a amplitude da linha circular do metro de Madrid, ou muito menos com a do metro de Pequim ou com a do metro de Moscovo, e também não se pode comparar com a linha circular do metro de Londres, porque a linha circular do metro de Londres deixou de ser circular, passou a ser uma linha em laço. Portanto, o que eu tenho a dizer é que todo este processo, desde o princípio, não foram consideradas as razões de ordem técnica, que eu, aliás, deixei lá em documentos no metro quando saí, e passados 6 anos verifico que há uma ordem interna do Metropolitano, em 2016, que manda consultar, fazer um concurso em que o consultor selecionado é posto perante, olha, escolha entre estas duas hipóteses, ou a linha circular ou o prolongamento de São Sebastião para
Campo de Ourique.
É evidente que o consultor, como o engenheiro Nunes da Silva no outro dia, o consultor é pago pelo cliente e tem de escrever aquilo, fazer aquilo que o cliente lhe pede. O cliente pediu para fazer uma comparação entre a linha circular e o prolongamento para Campo de Ourique. Obviamente que a resposta só podia ser que a linha circular era superior. Portanto, isto em 2016. Curiosamente, a Câmara Municipal de Lisboa, que já era da direção da presidência do Sr. Dr. Fernando Medina, mas em que a presidente da Assembleia Municipal era a Sra. Arquiteta Roseta, é convocado uma Assembleia Municipal em que é perguntado aos munícipes o que é que acham. E os munícipes disseram, pá, não achamos bem. Isto em 2017. Só que o Metropolitano e o Governo mandam avançar, tal como aconteceu em 2019, em que a Assembleia da República faz uma recomendação, pede ao Governo para reconsiderar. Era uma recomendação, o Governo não reconsiderou coisa nenhuma. Mas a legislatura seguinte, em março de 2020, há uma lei, que é a Lei do Orçamento para 2020, a Lei 2/2020, no artigo 282, diz claramente: o Governo promove as medidas necessárias para o Metropolitano suspender a construção da linha. Isto em fevereiro.
Não aconteceu.
Um mês depois, o Metropolitano assina um contrato para o primeiro lote, cujas obras estão a decorrer e que foram mostradas ontem no dia 25, foram mostradas na televisão, numa reportagem, as obras já avançadas. Só que o contrato é assinado em março, um mês depois da lei sair, da lei ser aprovada, e no mês seguinte o Tribunal de Contas põe o visto. Há uma lei da Assembleia da República. Enfim, possivelmente o Sr. Presidente da República teria tido um assessor que lhe veio dizer: ah, mas isso é só uma recomendação. É verdade, na legislatura anterior era uma recomendação, mas agora é uma lei. A legislatura mudou. O Sr. Presidente vai para a televisão dizer que é uma recomendação e, portanto, não mando isto para o Tribunal Constitucional. Bom, o que está escrito é Lei 2/2020, artigo 282. O Governo promove as medidas para o Metropolitano suspender a construção da linha circular e desenvolver um plano de mobilidade, etc, 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 etc. E promover a acessibilidade das estações a pessoas com mobilidade reduzida. Isso teve seguimento. Se perguntarem ao Sr. Presidente do Metropolitano, ele vai dizer: ah, mas nós estamos a estudar a adaptação das estações para pessoas com mobilidade reduzida. Pois é verdade, estão a estudar. Eu ainda lá estava no metro quando estava a estudar.
Muito bem. Sr. Professor, vamos aqui retomar um pouco daquilo que disse o Sr. Engenheiro Fernando Santos. Sr. Professor Mário Lopes, há aqui várias questões nisto que acabamos de ouvir. Uma delas é que parece, e permita-me aqui a brejeirice, já nem a Assembleia da República manda nada. A segunda é que quem fica realmente prejudicado com isto são os moradores da zona norte de Lisboa. O senhor também é residente no Lumiar, sabe bem daquilo que estamos a falar. As pessoas precisam de ser informadas realmente sobre o que se passa. Acha que há alinhamento das pessoas em relação a este assunto ou acha que há aqui um déficit de informação que elas precisam que seja modificado?
Eu acho que em grande parte existe déficit de informação, mas eu acho que esse déficit de informação tem estado a diminuir por ação da sociedade civil e também, digamos, a propósito das eleições, estas questões são debatidas e passa mais informação para a população. E, portanto, isto tem tido os seus efeitos também a esse nível. Mas, digamos, tudo isto avança em grande parte às escondidas, sem as pessoas terem a noção das consequências. E quer dizer, isso nota-se que, mesmo em Odivelas, eu creio que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o que é que lhes vai acontecer. E por isso é que ainda não reagiram. Eu, se tiver a oportunidade, gostava só de dizer aqui porque é que isto, de uma forma genérica, é mau, não só para essas populações, como para toda a cidade de Lisboa. Tentar descodificar aqui as questões técnicas. A política e o argumento que é usado para justificar a linha circular é tirar carros de Lisboa. E o que estamos a fazer é uma obra que, em comparação com as principais alternativas, vai é trazer carros para Lisboa. Portanto, isto é um embuste. E vamos ao concreto. Porque é que se afirma que a linha circular tira carros de Lisboa? Porque, com a extensão do Rato ao Cais de Sodré, as pessoas que vierem da linha de Cascais têm um acesso direto, que não têm agora, à zona para onde se dirige grande parte delas, que é para o chamado Eixo Central, entre o Marquês de Pombal e entre Campos. Agora, é verdade que isto vai melhorar o acesso de quem vem da linha de Cascais a esta zona e, portanto, pode estimular pessoas que hoje moram na linha de Cascais e que trazem o carro para Lisboa a usar o transporte público. Mas o metro e o governo omitem que no plano de ordenamento do território de 2002, que nunca foi revogado, estava prevista a extensão da linha do Rato, não para o Cais de Sodré, mas para Alcântara, e que se isso tivesse sido feito, as pessoas que vinham de Cascais saíam do comboio 3 minutos antes de chegarem ao Cais de Sodré. E em vez de a média do tempo que vão ganhar para chegar ao Eixo Central é de 10 minutos. Se o metro fosse para Alcântara, ganhavam 13. Tinham 30% de ganho a mais. E, portanto, omitindo isto, é verdade que a linha circular tira alguns carros de Lisboa. Mas a alternativa era muito melhor do que a própria linha circular. Depois, omite-se sempre que o número de passageiros que entra na linha amarela e quase todos em direção ao centro de Lisboa nas estações a norte do Campo Grande, portanto, da Quinta das Conchas ou de Odivelas, é mais do que o número de pessoas que entra no Cais de Sodré. Portanto, o número de pessoas que vão ter um desincentivo a vir de transporte público para Lisboa ainda é maior do que aqueles que estavam a entrar via Cais de Sodré no metropolitano. Portanto, não é nada líquido que isto vá tirar carros de Lisboa. E depois, isto é completamente absurdo, quando nós podíamos melhorar a ligação à linha de Cascais sem prejudicar a população da Zona Norte, que é mantendo a linha amarela. Portanto, não fazendo o que está previsto agora nos viadutos do Campo Grande, mantendo a linha amarela com a ligação direta ao Odivelas, estendendo a Alcântara e tínhamos uma ligação melhor à linha de Cascais. Isto é um aspecto em que todo o projeto está errado e que o Governo e o Metro têm tentado iludir a opinião pública porque comparam sempre esta situação com a situação que existe antes das obras e não com a alternativa que era a linha amarela para Alcântara. Em segundo lugar, eles com isto, com a lógica da linha circular, têm aqui uma lógica conceptual que, na minha opinião, é um erro. A lógica conceptual é esta, é um facto que na zona central de Lisboa a densidade de pessoas a movimentarem-se ao longo do dia é muito superior àquela que é na periferia. Na periferia, digamos, de Odivelas até ao Campo Grande, temos em grande parte movimentos pendulares, em que há muita gente a vir de manhã e muita gente a voltar à tarde. Mas durante o dia os comboios têm menos pessoas e, portanto, o que o Metro e o Governo dizem é fazemos esta linha circular no centro em que os comboios andam com frequências mais elevadas e temos ali a linha amarela, que é uma espécie de apêndice em que os comboios andam com frequências menos elevadas para ajustar a oferta à procura. Vamos lá ver, esta diferença é verdade, só que não precisamos da linha circular para resolver o problema. Porque no Campo Grande já existe um término. Muitos comboios fora da hora de ponta ficam no Campo Grande, vêm do centro, vêm de Entre Campos, param no Campo Grande, voltam para trás. E na ligação ao Odivelas há menos comboios porque há menos passageiros. Além disso, nós não deveríamos decidir sobre a expansão da rede de uma forma casuística. Isto devia estar integrado num plano. Eles dizem que há um plano, só que é um plano que ninguém conhece e nunca foi discutido. Isto devia ser tudo discutido publicamente e consensualizado. E, no âmbito desse plano, nós ainda teríamos outra solução, que é, à medida que vamos para a periferia, fazer bifurcações nas linhas, de tal forma que as linhas mais periféricas tenham menos comboios do que as linhas no centro, onde o movimento é maior. Portanto, que é conclusão, não precisamos da linha circular para nada, no sentido de ajustar melhor a oferta à procura em diferentes zonas geográficas. Mas este conceito, que está a ser seguido não apenas na questão da linha circular, mas numa coisa que, por exemplo, também interessa à população de Odivelas, que é agora a questão do elétrico em sítio próprio, ou metro ligeiro, como eles chamam, que vai de Loures a Odivelas e depois ao Hospital Beatriz Ângelo, portanto, aquela linha em forma de U, entra no mesmo conceito errado. Porquê? Porque essa linha só vai ligar à estação de Odivelas. A estação de Odivelas liga a um apêndice da rede de metro. Portanto, uma pessoa, por exemplo, que venha de Loures, do Infantado ou do Hospital Beatriz Ângelo e queira ir para a Gare do Oriente, apanhar um comboio, por exemplo, para ir para o Norte ou para qualquer outro ponto do país, tem que apanhar o elétrico em Loures ou no Beatriz Ângelo para vir até Odivelas. Em Odivelas tem que mudar para a linha amarela. No Campo Grande tem que sair, mudar para a linha verde, tem que ir à Alameda e mudar para a linha vermelha. São 4 comboios e 3 transbordos. Sabe-se que as pessoas não aceitam isto e ninguém usa isto. Portanto, o que estamos a fazer é uma manta de retalhos extremamente ineficiente para, em cada troço, harmonizar melhor a oferta e a procura. Mas diminuímos brutalmente a procura. Uhum. E estamos a empurrar as pessoas para o transporte individual. Isto significa ter mais carros em Lisboa. E isto não afeta apenas o norte de Lisboa ou a Estrela, afeta toda a população de Lisboa. Todos aqueles que vivem e trabalham em Lisboa. E no caso concreto de Odivelas, o metro ligeiro que vão fazer é um presente envenenado, porque vai melhorar as ligações entre Loures e Odivelas, entre ambas e a zona do Hospital Beatriz Ângelo, mas com a linha circular tudo isto piora as ligações a Lisboa. Portanto, ganham nas ligações locais, mas perdem nas ligações ao centro da cidade. É um presente envenenado que as câmaras não deviam ter aceito e aceitaram. Principalmente a Câmara de Odivelas, na minha opinião, defende os interesses do Governo contra os interesses da população.
Muito bem. Sr. Engenheiro Fernando Santos, um dos argumentos do Metro e do Governo, e de certa forma até da Câmara de Odivelas, como acabou de referir e bem o seu professor, um dos argumentos vantajosos da linha circular é o aumento da frequência da circulação dos comboios. Mas quem, como o senhor engenheiro, trabalha nisto há décadas, sabe que isto é uma falácia. Pode aumentar a frequência, mas é um aumento muito ligeiro.
Como vem nos próprios textos do projeto, o objetivo é ter um intervalo de 3 minutos e 50 segundos na linha circular. Nós, no metropolitano, tal como está, podemos atingir 2 minutos e meio sem problema nenhum. Ou por outra, com problema que não temos material circulante para isso. Mas numa linha normal, com términos, 2 minutos e 30 segundos é perfeitamente aceitável, atingível. Até mesmo 2 minutos, desde que os términos sejam construídos como deve ser. Como, infelizmente, o término de Santa Apolónia não é, e o término de São Sebastião também não. Mas, havendo términos com possibilidade de inversões alternadas, portanto, não é preciso a linha circular para ter frequências elevadas. E podemos até, se quisermos uma discussão teórica, podemos até fazer um término em linhas independentes, em que podemos ter até a mesma frequência, quase a mesma frequência do que a frequência máxima de 90 segundos numa linha circular. Podemos ter 90 segundos em termos...
90 segundos?
Sim, de intervalo. Sim, podemos ter. Estou a falar em termos especiais, construídos de maneira com uma terceira linha que faça um turnover, portanto o salto de cavalo, que permita pôr o comboio no outro cais e, obviamente, com marcha automática, com ATO, Automatic Train Operation.
Para além dessa frequência de circulação, há outra realidade, que é o aumento do tempo de espera pelo comboio.
Pois, as coisas estão relacionadas umas com as outras, e com outro problema, que é a exploração numa linha circular. Como a linha circular é um circuito em série, se houver uma perturbação numa estação, haveria ou excesso de afluência, todos os outros comboios têm de parar. Que é uma evidência. Pode-se dizer, mas pode haver um término intermédio e poder fazer um bypass. Sim, só que isso demora tempo. Enquanto demora tempo, estão as pessoas à espera. Por isso é que a alternativa à linha circular, duas linhas independentes, do ponto de vista da operação, que não é a preocupação dos construtores, do ponto de vista da operação, as duas linhas independentes são superiores em termos de fiabilidade e de exploração. Isso foi explicado logo ao princípio, inclusive pelo seu colega, pelo professor Nunes da Silva. Também foi explicado. Isto já está explicado, mas insistem. Pronto.
E temos aqui outra questão que tem a ver até com as perturbações. Quem quiser pode aceder ao site do Metro referente a este assunto e certamente concluirá. Há perturbações todos os dias.
Felizmente há dias em que as coisas correm melhor.
As linhas independentes, se houver uma perturbação numa linha, só aquela é que tem que parar. Agora, com o sistema de linha circular, isto fica o sistema todo em causa.
Feitas as contas, a média, não sei exatamente quais são os valores agora, não é? Mas no meu tempo era uma perturbação de exploração de 13 mil em 13 mil quilómetros. Comboio quilómetro. Feitas as contas para as duas linhas independentes e para a linha circular, isso significa uma probabilidade 10 vezes superior a ocorrer uma perturbação na linha circular.
Muito bem. Sr. Professor Mário Lopes, falámos há pouco naquele projeto de 2009 que levava a linha vermelha de São Sebastião até Campo de Ourique. Agora há outra ideia, levá-la até Alcântara, mas fica em Alcântara Terra, não fica em Alcântara Mar, não chega perto da linha ferroviária, não vai servir para aquilo que estava há pouco a referir de escoamento rápido de pessoas da linha de Cascais para o centro da cidade.
Isso é um facto. Há aqui um erro de planeamento, a não ser que se estenda a linha até Algés e ligue a linha de Cascais. O ponto da questão é, a linha vermelha devia em algum ponto ter uma interface com a linha de Cascais, porque a estratégia para melhorar a atratividade do transporte público e tirar carros de Lisboa tem que ser dar um transporte público de qualidade às pessoas, uma alternativa melhor do que vir de carro. E portanto, a estratégia devia ser baseada em minimizar o número de transbordos entre a origem e o destino final. Portanto, devíamos tentar ligar todas as linhas suburbanas ao maior número possível de linhas de metro para que mais pessoas possam ter interesse em vir de transporte público para Lisboa. Portanto, levar a linha vermelha até Alcântara Terra e não haver qualquer perspectiva de extensão que a liga à linha de Cascais é claramente um erro de planeamento. E esse erro está ligado a outro erro semelhante ao do elétrico ligeiro de Odivelas, que é o Liós, que é o elétrico ligeiro da parte ocidental da cidade, em que eles vão fazer uma linha de elétrico que vem da zona do Estádio Nacional e que vai à Alcântara. E depois aí vão obrigar as pessoas a fazer um transbordo para entrar na linha vermelha do metro. Ora, as pessoas, por exemplo, se quem vier de carro não vai chegar a Alcântara e deixar o carro para ir de metro, porque já está perto do centro. Uhum. E o elétrico ligeiro, como eu digo, é outro presente envenenado, porque não leva as pessoas para o centro. Leva apenas as pessoas para um transbordo. Ora, era preciso que a linha vermelha, nesse caso, se ela for a Alcântara-Terra, no mínimo devia ser prolongada até chegar, pelo menos a Algés, para ligar à linha de Cascais. Mas como estão a fazer o Liós, não é isso que querem fazer. Portanto, estão a dar um presente envenenado à população de Louros e de Odivelas e outra à da zona ocidental da cidade.
Sr. Professor, e há aqui outra... Há aqui outra questão que eu queria abordar consigo. Vamos supor que tudo isto se concretiza, que vamos ter a linha circular da forma como está prevista. Ora, isto resulta numa estação, a estação de Campo Grande, completamente apinhada de pessoas.
Vai ficar perigosa.
Era isto que eu lhe ia perguntar. Não, em termos de segurança, não se torna um local perigoso?
Eu acho que sim, porque um comboio daqueles traz quase 1000 pessoas à hora de ponta. Eu entro na Quinta das Conchas e uma vez fotografei a situação na estação às 8h25 da manhã, em que chega um comboio vindo de Odivelas e ninguém consegue entrar no comboio. O comboio nem precisava de lá ter parado, porque está tão cheio que não se consegue entrar. Então vê-se as pessoas locais à espera que o comboio se vá embora, na esperança que o seguinte tenha um espaço para poder entrar. E a estação do Campo Grande não está preparada para, em segundos, de repente haver 1000 pessoas ali no cais a querer mudar de comboio e para outro comboio. Portanto, aquilo vai ser uma enchente. Os acessos vão ficar, digamos, as pessoas empurrarem-se umas às outras. Eu acho que até nem sei se há condições de segurança para isso. Do transbordo no Campo Grande vai se tornar um inferno para toda a população que vem do norte. Portanto, isto é claramente um mesmo dizer às pessoas: venham de carro para dentro de Lisboa.
Sr. Engenheiro Fernando Santos, ainda sobre a questão da segurança, que receios é que tem sobre a saúde e a capacidade de reação de um maquinista que anda ali durante um turno de trabalho inteiro às voltas, sempre na mesma rotação? Isto, naturalmente, dizem os entendidos, desconcentra as pessoas e pode, inclusivamente, causar alguns danos que depois se lamentam.
Bom, do ponto de vista técnico, há uma medida que atenua esse risco, que é o chamado CBTC, é Communication Based Traffic Control. Portanto, um controle automático da marcha de comboio. Uhum. Se o maquinista passa um sinal vermelho, automaticamente o comboio trava. Portanto, isso é, ou se ultrapassa a velocidade. Portanto, é possível e parece que está previsto, já foi assinado o contrato para o fornecimento desse sistema, pelo menos para a linha circular está incluído, e portanto esse risco está atenuado. Uhum. Agora tudo depende de quantas horas é que se obriga o maquinista a trabalhar, não é?
Então, mas se o metro nos dias de hoje já tem carência de motoristas, de maquinistas, de material circulante e até de gente nas oficinas, não sei se a coisa...
Se eu estou descansado, não estou, com certeza. Mas se vejo que foi assinado um contrato para 14 unidades triplas, uhum, não chega. Nem para os 3 minutos e 50 segundos.
Portanto, vamos ter frequências maiores, certamente.
E pessoas à espera na estação. Uhum. Exatamente. E vão, e eu costumo, vai-se pedir aos maquinistas para trabalharem mais horas. Eu espero que o CBTC se vá para a frente o contrato. Uhum. E isso, de todos os contratos, pá, sempre fui a favor. Mais material circulante, mais CBTC, automático de tráfego de controle.
Uhum. Muito bem, Sr. Engenheiro, e na Estrela, as pessoas receiam pela sustentabilidade das edificações face às obras do metro. Os moradores têm razão para estar preocupados. O Sr. Engenheiro está descansado em relação a isso?
Se ele estivesse lá um prédio, não dava descansado. Mas deixe-me contar uma história. Quando fizemos o prolongamento do Rossio para a Baixa e da Baixa para o Torreio do Paço, para o Casparé e dos restauradores para, para a Baixa e para o Terreiro de Passo. Antes de termos o acidente de, do Terreiro de Passo, que foi uma precipitação do empreiteiro, aliás, do sul do empreiteiro, uma precipitação simples, não é? Quando a tuneladora chegou à zona do, da colina do Chiado, portanto, o equivalente à colina da Estrela, de facto os prédios começaram a abrir rachas, porque havia deslizamentos do terreno. Aliás, há aquela velha história, quando foi construído o convento do, do Carmo, as primeiras paredes veio tudo abaixo e o contestável Alves Pereira mandou dizer: ou fazem isso como deve ser, ou então eu mando fazer os, as fundações de bronze.
E o Isaac, as obras do Isaac também tiveram problemas.
Portanto, as colinas de Lisboa são um grande problema, como estava a dizer o professor Mário Lopes, quando o ISEG, o Instituto de Economia, quis fazer dois pisos de cave, só fez um, porque quando estava a fazer o primeiro, a parede da rua Miguel Lupi, por exemplo, começou a deslizar. Uhum. É claro... Estavam atentos, os empreiteiros estavam atentos e fizeram injeções, pregagens, ou estacas horizontais e seguraram o terreno. Bom, portanto, a história que eu estava a pensar contar era que quando os prédios começaram a abrir falhas, veio cá uma senhora especialista inglesa de geotecnia e construção. E então a senhora viu tudo e disse: epá, eu agora estou muito ocupada, tenho de voltar para Londres. Quando isto vier abaixo, chamem-me, que eu apanho o avião e venho ver. Ora bem, como propriamente os nossos, o empreiteiro era o Odebrecht, que pode ter muitos defeitos e são grandes, mas é uma empresa extraordinária em termos técnicos. Todo o hotel, avenida e toda a estação do Rossio, da CP, estiveram assentes em tamboretes, digamos, em tambores de betão, porque o terreno é instável. Portanto, só que durante 30 dias a situação esteve fora de controle. Só que ao 30º dia, com as injeções de betão para nas colinas, aquilo ficou controlado, está controlado. A minha dúvida é:
o
empreiteiro da
Colina
da Estrela conhece esta história, sabe como é que se faz? Há um pequeno pormenor que eu pus no comentário, na consulta pública do estudo de impacto ambiental, que é: na altura, quando fizemos a ampliação da Baixa e para o Terreiro de Passo, analisados os métodos construtivos, o mais seguro para trabalhar nestes terrenos é com a tuneladora, o TBM, Tunnel Boring Machine, que é uma coisa que nós devemos ao Isambard Brunel do século XIX. Como viu na reportagem da SIC do dia 25, a escavação é com o pica-pau. Chamado pica-pau. Portanto, o pica, o terreno vai caindo, o NATM, não há dúvida, o método da NATM é seguro. Portanto, os azares que houve com o método NATM por esse mundo fora foi mal aplicado. Aliás, vê-se na reportagem, vê-se as armaduras já preparadas para serem imediatamente aplicadas. Portanto, Não tenho dúvidas sobre a capacidade técnica do empreiteiro. A dúvida que eu tenho é que, sabendo que a tuneladora é um método mais fiável, porque é que não foi utilizado? Porque é mais caro. Eu sei que é mais caro. Porquê que é mais caro? Porque só estão previstos 2 km e uma tuneladora só é rentável para cima de 10. Mas... como costuma dizer, quando não há dinheiro, não há vícios.
Muito bem, e estamos a tornar esta obra demasiado cara com essas condicionantes.
Houve muita gente, quando foi a ampliação para a Baixa, para o Terreiro de Passo, para Santa Apolónia e para o Caixo de Dré, que disse que isto é extremamente caro. Os próprios alemães do Gabinete de Assinamentos Consulto, que eu citei há pouco, disseram, epá, a solução técnica correta é esta, mas é muito cara. Agora a pergunta é, para a Estrela é a solução técnica correta? Não é, então o que é que se vai gastar tanto dinheiro? Mais de 100 milhões de euros por quilómetro. Nós portugueses tínhamos, eu acho que ainda temos, tenho confiança nos empreiteiros, capacidade para construir túnel por bom preço. Por exemplo, para Alcântara, ainda por cima temos a vantagem de chegar ali aos prazeres e poder ir, ou para as necessidades, poder ir em viaduto. Ou, mais, com o projeto mais antigo que nós tínhamos, ainda não estava no metro, ir pela Avenida Infante Santo e depois ir pelo Sacramento. E depois o terreno os terrenos estão ocupados por quartéis da GNR e mais não sei o quê. É Estado, é, isto é, se eu pudesse ser considerado como contribuinte acionista da minha empresa, então eu como acionista quero aproveitar aquele terreno em viaduto. Ah, mas está lá um hotel, está lá um hospital. Quem é que mandou construir esse hospital?
E o viaduto pode ficar suficientemente afastado do hospital.
E há técnicas para insonorizar.
Sim. Para fazer a correspondência com a Alcântara
Mar,
linha de Cascais. É que está previsto desde dezembro de 1974.
Uma máxima na construção de túneis é fugir da água. Que é uma fonte de problemas, de aumento de custos, de imprevistos. E se a linha amarela tivesse sido prolongada para Alcântara, ela, digamos, havia uma linha, uma parte da linha que ia à Estrela, não era a que está a ser construída, era a continuação da que lá estava
antes. Para Infante Santo.
Ia pela Infante Santo. E na Infante Santo poderia ligeiramente abaixo sair em viaduto e ir terminar, por exemplo, por cima da linha de Cascais, em viaduto. Ora, em viaduto, o que é que acontece? A única coisa que se faz debaixo do sol são as estacas de fundação. São feitas a partir da superfície. Não há grandes problemas. É muito melhor do que estar a fazer um túnel no meio da água. E, portanto, a extensão do metro para Alcântara ficaria, com certeza, muitíssimo mais barata do que para o Caixo Sodré. Portanto, isto é um erro sob todos os pontos de vista. É uma coisa indefensável. Isto, do ponto de vista do interesse público, é absolutamente indefensável.
E Sr. Professor, do interesse de vista do interesse público, também era de bom tom que tivesse havido uma discussão aberta sobre este tema. Como é que comenta aquelas recentes declarações do Sr. Ministro?
Eu acho que todo este processo é uma encenação mediática para fingir que houve debate, etc, etc. Porque, repara, vou-lhe pôr duas questões. O metro diz-se recorrentemente que tem um estudo de prova que aquela opção é a melhor. Mas não. Porquê? Porque o metro tinha uma solução que sabe que é má. E então, uma coisa que é corrente fazer nestes projetos, quando se tem uma solução mais, que é justificar, arranja-se outra ainda pior, e faz-se a comparação com a outra e dizemos, a nossa é a melhor. É evidente que tiveram que excluir opções melhores do que esta. A opção melhor era ir a linha amarela do Rato para Alcântara. Essa nunca foi comparada.
Alcântara-Mar.
Quando eles compararam com...
E como diz aqui o seu engenheiro muito bem, Alcântara-Mar.
Alcântara-Mar, exatamente. Não compararam. E depois, repara, fazem-se os estudos de impacto ambiental. E esqueci-me de dizer, este mesmo estudo de comparação da linha do Rato Caixo Sodré com a extensão da linha vermelha, mesmo esse não o divulgam, porque há lá, com certeza, alguma coisa que mostra a marosca e por isso o metro nunca divulga. Portanto, o que o governo e o metro dizem é, nós temos aqui um estudo ótimo que demonstra que nós temos razão, que isto é o que atrai mais passageiros. Mas como este estudo mostra que nós temos razão, nós escondemos-lo da opinião pública para ninguém o ver. Pois, ora, está-se mesmo a ver que isto é verdade, é assim.
Poderá não ser marosca. Eles falam em 9 milhões de
nós
passageiros.
Nós não sabemos o que é que lá está.
Pois não.
Eles têm razões para não divulgar o estudo.
Mas é assim,
o que levanta uma suspeita de que há aqui marosca. É uma suspeita. Não posso acusar porque não tenho certeza. Porque não vi.
Mas repare, o que eles dizem, ainda ontem, ainda na reportagem do dia 25 de novembro, o Sr. Presidente disse, mas a linha circular vai atrair mais 9 milhões de passageiros por ano. Ora, 9 milhões de passageiros foi o crescimento do tráfego nos dois anos seguintes. Portanto, em 2018 já transportávamos mais 9 milhões de passageiros. Não foi preciso fazer nada.
É quase irrelevante.
É a margem dele, a estimativa.
Não tem significado.
Não tem significado.
Não, é porque eu, se quiser, Se eu fizer como o métrico, como o governo, eu digo que tenho aqui 50 estudos que provam que esta opção é a pior. E se alguém disser, mostra lá, eu digo não, são confidenciais, não os mostra ninguém. É isto que o governo está a fazer.
É contra as diretivas europeias da transparência.
E deixa-me dizer o seguinte. Quando foi feito, houve o estudo de impacto ambiental e depois houve uma apresentação pública no dia 31 de julho de 2018.
Véspera das férias.
Véspera das férias, no anfiteatro do metro no Alto dos Moinhos. E este projeto praticamente foi desmascarado em público. Porque o metro foi obrigado a reconhecer à frente de toda a gente que para melhorar a frequência dos comboios não era preciso construir a linha circular, isso podia-se fazer nas linhas existentes, como o meu colega Fernando já disse. E é óbvio que sabendo nós onde é Alcântara e onde é o Caixo Sodré, sabemos que havia uma alternativa diferente que podia trazer os passageiros da linha de Cascais para o centro de Lisboa. E o metro, portanto, tudo isto viu-se que estava mal fundamentado. E o que é que acontece em consequência disso? O governo ignora completamente a discussão pública. Portanto, o governo promove o debate público e depois ignora o debate público. É assim que as coisas são feitas.
Não só ignora.
É uma encenação mediática para justificar um projeto injustificável do ponto de vista do interesse público.
Não só ignora, como cria mitos. E o mito que criou, estou-me a basear no título do artigo que o senhor ex-secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes, professor da Universidade de Minho, tal como a senhora administradora do Metropolitano, Maria Helena Campos, também é professora da Universidade de Minho. Isto vem no seguimento daquela conversa que o gabinete de engenharia do Porto aconselhou a Câmara de Lisboa a fazer uma linhazinha circular. A Universidade de Minho também agora tomou decisões sobre o Metropolitano de Lisboa. Portanto, isto podemos falar sobre a teoria da coesão do país. Bom, mas isto, o mito que o senhor ex-secretário de Estado, José Mendes, eu falo assim porque eu juntei uma série de argumentos e mandei para a Secretaria de Estado. Tenho o recibo de entrega da documentação pedindo uma audiência, portanto, não quero tomar o seu tempo, com um assessor seu para depois transmitir. Zero de resposta. Não é? Zero de resposta. Portanto, isto responde à questão do debate que há. Bom, mas isto, o mito que o senhor criou é: não há problema, porque a linha circular pode estar a funcionar e a linha de Odivelas deixam-se as agulhas tal como estão. O que depois também traduz em problemas na estação do Campo Grande, que vai ter de ser alterada, remodelada. E, portanto, a linha circular tem os comboios a funcionar e vem o comboio de Odivelas e mete-se na linha circular e também anda. Meus senhores, isso pode-se fazer. Agora, eu, como engenheiro de sinalização, não ponho a minha assinatura por baixo. Aliás, ninguém no Metropolitano, até hoje, que eu saiba, disse que vai fazer isso. Ninguém do Metropolitano disse
isso. Aliás,
essa
possibilidade está posta fora de causa. Não.
Vá perguntar ao senhor Hugo Martins, vá ao senhor Presidente da Câmara de Odivelas, que ele está convencido que a linha a partilha, e aí é que os intervalos vão todos por água abaixo.
É que a questão é esta. As frequências no Campo Grande, os comboios vão ter que ter cruzamentos de nível para fazer isso. Ou seja, um comboio que venha de Entre Campos para Alvalade tem um cruzamento de nível com um que viesse de Odivelas para Entre Campos.
O comboio que venha por aqui da linha circular. O comboio da linha circular vem por aqui e vai por ali, não é? Que é para ir para a linha circular.
E o outro vem por aqui.
Mas o outro vem por ali. Ainda por cima, o outro tem de estar à espera que o da linha circular dê a volta pela outra.
Portanto, o que é que acontece?
Para retomar a sua marcha, exatamente,
aqui,
aumentam os tempos de frequência.
Não, eles podem manter. Digamos, só há aqui três opções. Uma é viciar o sistema de sinalização para pôr em causa a segurança e garantir as frequências. Portanto, se o governo quiser meter os comboios da linha de amarela, que vem de Odivelas, na linha circular até ao rato, como disseram que iam fazer, e manter as frequências a 3 minutos e 50 na linha circular, que é na linha circular, ver um comboio 3 minutos e 50 em 3 minutos e 50, teriam que viciar o sistema de sinalização e de haver choques no Campo Grande. Choques, e as pessoas morreriam nesses choques. Portanto, ou se põe em causa a segurança, ou então isto é uma mentira.
Uhum.
Está a ver? E, portanto, a população de Odivelas tem andado a ser enganada pelo Governo, pelo Metro, pela Câmara.
Não podemos garantir que o sistema automático esteja sempre a funcionar. Pode variar. E então, na sala de comando, alguém pode trocar as mãos, como se costuma dizer, e dá, podes avançar, que eu já segurei o outro. E não, e depois acontecem os tais acidentes, como acontece na Alemanha ou na Bélgica, quando foi a liberalização.
Muito bem, meus senhores, para terminarmos esta nossa agradável e suponho que também esclarecedora conversa, pelo menos para o público que nos acompanha, ainda tem esperança que a ideia peregrina da construção da linha circular seja revertida?
Vamos voltar à questão política. O facto da eleição do senhor engenheiro Carlos Moedas, que eu confesso não votei nele, é uma esperança, porque é um técnico que tem capacidade para atender aos argumentos técnicos, tem alguma experiência internacional, já andou em linhas circulares lá fora e não em mini circulares como esta. E há, portanto, alguma esperança em que seja revista toda a problemática, não é? Porque não devemos centrar-nos só na cidade, mas sim na área metropolitana de Lisboa. E então a proposta do Sr. Engenheiro Moedas era aquilo que nós também defendemos, é que se é impossível suspender a linha, a construção do Rato para o Caixo Pereira, ao menos que se poupe o trabalho nos viadutos do Campo Grande, fazendo então uma linha em laço. A pessoa pode, se não tiver mais nada que fazer, se não andar de metro, entra na Alameda, vem a Campo Grande, para Rato, Caixo Bré, perdão, Odivelas, entra em Odivelas, portanto, Odivelas, Campo Grande, Rato, Caixo Bré, Rocio,
Alameda,
para Campo Grande, Telheiras.
Uhum.
Pronto, dá a inversão em Telheiras, volta para trás, pronto, Telheiras, Campo Grande, Alameda, baixa para Caixo Bré, Rato, entre Campos, para Campo Grande, Odivelas. Pronto. Qual é o defeito desta linha? É muito comprida. Portanto, pode ter as tais perturbações. Mas, como é uma linha muito comprida, pode. E tem términos intermédios, por exemplo, Campo Grande, não é? Portanto, um troço pode estar fora de serviço e o outro estar a funcionar. Também se pode fazer na linha circular, só que eu não vejo os términos intermédios da linha circular. Isto é, a linha circular devia ter desenvolvido términos intermédios, por exemplo, em Alvalade, completar o término intermédio de Alvalade e completar o término intermédio no Caixo Toré, porque são meios términos, em termos de exploração são meios términos, só vão para uma das vias, não para as duas. Bom, e isso não foi previsto. Portanto, a linha circular, tal como está prevista, tem problemas de regulação graves. E isto é dito por pessoas, basta perguntar aos colegas que trabalham na operação para dizer isso. Pronto, portanto, já falámos na partilha e já falámos então nos laços. Portanto, a esperança é efetivamente que se desista são 20 milhões de euros, não estou a dizer para se pagar 20 milhões de euros aos empreiteiros, que já têm o contrato assinado e o visto do Tribunal de Contas. Só que essa é impossível negociar, vocês não fazem isto, vão fazer outras coisas. Há 12 estações no metro que não têm elevadores para pessoas de cadeiras de rodas. A própria estação da Baixa tem lá uma plataformazinha da Rua do Crucifixo para o mezanino, para o átrio das bilheteiras, que as pessoas não usam. Não tem que pegar no botão, falar com o chefe de estação. O chefe de estação está aflito a tratar dos bilhetes e tal, mas não sei o quê. Bom, portanto, isto para dizer, há 12 estações. Há uma lei de 2006 ou 2007,
agora não sei.
A lei não é cumprida. A lei é muito clara, diz qualquer edifício público, e uma estação de metro é um edifício público.
qualquer edifício público tem de garantir o acesso a pessoas com cadeiras de rodas. Não. São 20 milhões de euros, dava para acabar essas 12 estações. É claro, o Sr. Presidente do Metro vem dizer, ah, mas está uma coisa, estamos a estudar, e ainda agora Arroios e Arieiro abriram com... Então, é verdade, faltam 12.
Pois.
Até podíamos dizer, nem todas as 12 são importantes, mas... Campo Grande...
São todas Campo importantes.
Têm a capacidade de fazer um contrato para o Campo Grande e não pôr elevadores no Campo Grande. Como é que é isso? Jardim Zoológico não tem elevadores. Entre Campos não tem. Então,
há que avançar com isso. E o seu professor Mário Lopes também tem esperança que ainda se vá a tempo de poder reverter este disparate?
Vamos subdividir isto aqui, porque a situação não é a mesma em todas as obras. A obra do rato para o Caixo Sodré está em andamento. Eu, tendo em conta que ela já está avançada, não sei se é possível reverter alguma coisa. Quer dizer, há aqui questões contratuais que eu não sei como é que se poderiam resolver, porque no limite o dinheiro que já se gastou ainda não foi assim tanto, e como a obra para Alcântara era mais barata, se calhar se tivéssemos todos com boa fé negocial, trocava-se a obra para o Caixo Sodré para a linha para Alcântara. Simplesmente há aqui problemas, que é uma obra diferente, não sei se teria a haver outro concurso, etc. E portanto eu aí vejo grandes dificuldades em corrigir o problema. Agora, os viadutos do Campo Grande tem uma parte, é que também na extensão Rato de Caixo Sodré, apesar de todos os problemas negativos, alguma coisa de positivo resulta para a cidade, são mais duas estações. Agora, no caso dos viadutos do Campo Grande, não resulta absolutamente nada de positivo para ninguém, porque trata-se apenas de impedir as pessoas que vêm de Telheiras e que vêm de Odivelas de continuar para o centro. Portanto, os viadutos do Campo Grande, no longo prazo, provavelmente vão acabar a ser demolidos. Aquilo é péssimo do ponto de vista urbanístico e ambiental e só prejudica o funcionamento do serviço que o metro presta à população. E mais, que eu saiba, a obra, estamos a 26 de novembro, não é?
Exato.
E a obra ainda não começou, não foi consignada. Portanto, a posição negocial do Estado para renegociar aquele contrato, e em vez de fazer aquilo, fazer, por exemplo, o que disse o meu colega Fernando, pôr acessibilidade para pessoas com deficiência em todas as estações, se calhar ainda se iria há tempo. O tempo está a contar contra nós, porque o Governo e o Metro têm feito é tentar nos colocar a opinião pública perante o facto consumado. Dizem, isto já está, já não pode voltar para trás. Mas sempre pode, porque está há muitos anos que se alerta que isto é um erro. Mas, portanto, no caso dos viadutos do Campo Grande, acho que se devia fazer o possível para evitar a sua construção, porque só vai prejudicar as populações que vivem na vizinhança, vai prejudicar a cidade, porque traz mais carros para Lisboa, vai prejudicar todas as pessoas que vêm do Norte.
Muito bem.
Só ainda sobre a questão dos viadutos. O viaduto atual será utilizado, de acordo com o projeto, como estacionamento. Isto é, como complemento do término intermédio de Campo Grande, não é?
Pois.
Mas sobre o lote 2, que é Estação Santos, inclusive Caixo Sodré, neste momento ainda não há recap. Não há o relatório de conformidade. Portanto, há o visto do Tribunal de Contas, mas não há recape. Agora a pergunta é, ainda se podia aproveitar para torcer a linha para ir para Alcântara? Quer dizer, tudo é possível neste mundo.
Mas fica um traçado muito mal.
Mas fica um traçado
muito mal.
Quer dizer, teria de se fazer um acesso para ligar à estação. Só que não há tempo, como diz, nisso estou de acordo com o Presidente do Metro, pá, deixaram chegar as coisas a este ponto. Pá, agora não há muito tempo para resolver as coisas, não é? A menos que cumpramos aquilo que a Lei 2020 dizia, que era o Metro vai estudar um plano de mobilidade. Porque estamos aqui a debater coisas concretas do centro da cidade, quando estamos
inseridos numa área metropolitana que estão cheios de problemas, uma urbanização desastrosa, pá, nas periferias, pá, problemas na margem sul, pá, que não tem, que precisa do desenvolvimento do metro sul do Tejo, e fazer como o Porto está a fazer linhas em que é sítio segregado. Portanto, o metro ligeiro não precisa se preocupar com os semáforos de automóveis, pá, e peões a atravessar. Própria. Vai passar a ter via própria, não é? Aquilo que eu estou a preparar na ponte. Não é? Era o que devia fazer-se no metro sul do Tejo, também ainda por cima, podem fazer à superfície, portanto, construção mais barata. E não se está a estudar um plano da área metropolitana, que era isso que mandava a lei fazer, e por isso simplesmente não cumprir a lei.
Muito bem, meus senhores, ficamos então com a visão técnica sobre esta questão da expansão do metro de Lisboa, a construção da linha circular, também a consequente amputação ou corte, reconversão, imensas palavras para isto, mas não deixa de ser um corte da linha amarela ali no Campo Grande, pelo menos em relação ao centro da cidade.
Em transporte de mercadorias, uma ruptura de carga.
Exatamente. Ora, aqui está.
Uma ruptura de tráfego.
Ora, aqui está. Meus senhores, resta-me agradecer a vossa disponibilidade.
Senhora.
Nós voltamos para a semana com outros convidados, com outro tema, naturalmente. Tenham um bom domingo e passem bem.
Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.